AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, fala sobre o momento crítico da pandemia no Brasil, esclarece sobre a disseminação das novas variantes e quais medidas devem ser adotadas por médicos e população.
Olá, nós vamos falar aqui sobre o cenário atual da pandemia de coronavírus no mundo e em especial no Brasil. Hoje, nós estamos passando por um momento muito severo no mundo inteiro, mas nós estamos tendo o epicentro da pandemia no Brasil. Nós temos um país que, embora seja do tamanho de um continente e, portanto, tendo realidades muito heterogêneas e geralmente com momentos distintos de intensidade da pandemia em regiões diferentes, nós vemos que, nesse momento, praticamente há uma homogeneidade, mesmo num país tão continental. E, infelizmente, uma homogeneidade ruim, onde todas as regiões estão tendo um aumento de contágio, de internações e de mortes. Já há alguns dias vimos batendo a barreira de 1.500 mortes por dia, o que supera todos os meses anteriores da pandemia, desde os primeiros casos reportados em março. Então, esse é o momento crítico da pandemia no Brasil. Obviamente que existem várias explicações para isso. Não existe uma única explicação, mas eu acredito que o relaxamento no distanciamento social, o cansaço imposto pela pandemia, o esgotamento emocional das pessoas, que obviamente contribuiu para esse relaxamento. As viagens de fim de ano, principalmente a partir do Natal, passando pelo Réveillon, pelas férias de janeiro e agora com o Carnaval. E também a disseminação das novas linhagens virais, principalmente a variante P1, originária do Amazonas, contribuíram para esse estado de coisas que nós temos visto no país. Somado a isso, nós temos uma vacinação ainda a conta-gotas e, portanto, não conseguindo acompanhar a velocidade de disseminação do vírus. Infelizmente, nós temos, portanto, o Brasil hoje sendo o epicentro da pandemia a nível mundial. Esse epicentro esteve na Europa, depois nos Estados Unidos e hoje, infelizmente, estamos sendo os protagonistas do maior número de contágios, infecções e mortes em todo o mundo. Uma grande preocupação é que esse vírus ele ainda continua sem um tratamento muito efetivo, seja o chamado tratamento precoce, seja o tratamento já tardio com as pessoas intra-hospitalares, nas enfermarias, apartamentos, unidades de terapia intensiva. O tratamento ainda evoluiu muito pouco desde o início da pandemia, em dezembro de 2019. Então, o mais importante nesse momento é termos medidas mitigadoras desse contágio. E a mitigação se faz pelo distanciamento e, dentro do possível, pela vacinação. Todos sabem a forma de transmissão do vírus. Esse vírus ele se transmite através do contato próximo, especialmente através da fala, da tosse, do espirro, mas também através das mãos que podem tocar superfícies contaminadas e inadvertidamente serem levadas às mucosas da face. E a única forma, portanto, de nós desmobilizarmos o vírus é também nos desmobilizando. Portanto, da desmobilização social. Dentro do possível e, obviamente, adaptada à realidade de cada região, é fundamental para que nós consigamos um achatamento da curva, uma redução das internações e das mortes, até que uma maior massa populacional esteja vacinada. Então, temos que ficar em casa o mais tempo possível, se sairmos apenas para atividades essenciais, ficando pouco, voltando mais rápido para casa, com a utilização de máscara 100% do tempo, se possível acompanhados de um frasquinho de álcool gel para higienização frequente das mãos. A qualquer sintoma, procurar atendimento médico, seja um atendimento virtual, seja um atendimento presencial, e aí iniciar um isolamento até que o exame possa confirmar ou descartar a COVID. Não há outras formas, nesse momento, de se reduzir, de se achatar essa curva e de reduzir mortes. Nós já ultrapassamos a marca de 250 mil mortes oficiais. Existe um número não mensurado de mortes extraoficiais, que possivelmente já ultrapassa no total, contabilizando as oficiais e as não oficiais, a casa dos 300 mil. E nós podemos ainda ter muitas perdas de vida nos próximos meses, se não tomarmos atitudes responsáveis. Não só com a preocupação individual, mas ao tomarmos uma medida de preocupação individual, estaremos também tomando medidas que vão oferecer um ganho coletivo. Lembrando que a vacinação, para gerar um efeito rebanho, onde a maioria da população vacinada acaba levando a proteção do restante da população, ainda está longe. Não se sabe o número exato ainda para atingirmos esse número, como, por exemplo, já está acontecendo em alguns estados, como Israel, mas possivelmente nós deveremos ter de 60% a 70% de brasileiros vacinados para que esse efeito rebanho aconteça, como nós estamos ainda com menos de 5% da população vacinada, nós ainda não podemos contar com esse efeito, portanto, precisamos fazer a nossa parte para, repito, nos protegermos e acabarmos também, consequentemente, protegendo a coletividade. Para o médico, é fundamental também, agregando esses cuidados de distanciamento, de redução de mobilidade, de uso de máscara, evitando aglomerações, etc., que são regramentos que estão, obviamente, implícitos para a população como um todo, ainda deve-se recomendar um cuidado especial ali no seu consultório, na sua clínica, tanto um cuidado para si quanto para os pacientes, reduzindo a fila de espera, o tempo de espera, havendo uma higienização mais frequente nas superfícies e, obviamente, sempre examinando pessoas com uso de máscaras e fazendo uma triagem. Aquelas que estiverem com sintomas sugestivos não deverão ser atendidas e sim encaminhadas para atendimento, repito, que possa ser tanto presencial como também à distância. Nós temos hoje um grande diferencial no país, que é o surgimento das variantes. Apenas para contextualizar essas variantes, nós temos uma variante amazônica, chamada de P1, e uma variante do Rio de Janeiro, chamada de P2. O que é que são essas variantes? É o mesmo vírus, é o coronavírus, que no seu RNA, no seu código genético, tem algumas alterações na constituição dos seus aminoácidos. Aminoácidos são compostos que fabricam as proteínas e que também participam da fabricação do nosso conteúdo genético. E eles estão dispostos aos milhares ou milhões, dependendo do tamanho do genoma. Pode ser um tamanho variado, dependendo se nós tratamos de vírus, bactérias, mamíferos, etc. Nessa cadeia de aminoácidos do coronavírus, houve algumas mudanças em algumas posições. A mais conhecida é na posição 501. O aminoácido 501, pertencente ao vírus original, agora é um outro aminoácido, é uma mutação que faz que haja uma leve mudança na constituição genética do coronavírus, além de outras pequenas mudanças de aminoácidos em algumas posições específicas na numeração dessa cadeia genética, e essas mutações somadas nos levam a falar que estamos diante de um mesmo vírus, ou seja, o coronavírus, mas com uma variante, com pequenas diferenças que levam nomes de linhagens, variantes ou cepas. Como é que essas linhagens aparecem? Como é que elas se formam? Os vírus, eles se reproduzem de forma indiscriminada. Essa é uma particularidade de todos os vírus. Na sua fase ativa, eles se multiplicam em quantidade frenética, em velocidade acelerada. E, obviamente, quanto mais pessoas estão infectadas, mais vírus estão se multiplicando. Em algum momento dessa multiplicação, ou seja, uma cópia gerando uma outra cópia, um vírus gerando um outro vírus, pode acontecer essa mudança de alguns aminoácidos que compõem o código genético, no caso do coronavírus. E isso acontece com muita frequência. Essa geração de variantes é muito comum, só que na grande maioria das vezes, geralmente mais de 99% das vezes, essas variantes são menos adaptadas, então elas se auto-aniquilam, elas se desaparecem naturalmente. Entretanto, em menos de 1% das vezes, a mutação que veio ao acaso é benéfica para o vírus. Então, essa mutação tende aos pouquinhos, ao invés de desaparecer, de ganhar espaço, de ir tomando lugar da outra original, da cepa original. Então, onde apareceram as mutações no mundo? Por exemplo, em Londres, na África do Sul, e especialmente a nossa brasileira, essa mutação vai ganhando corpo, vai ganhando espaço, e essa cepa variante vai proporcionalmente ocupando uma maior taxa de infecção e empurrando, diminuindo a participação daquela cepa original. Hoje, a grande parte das infecções, por exemplo, que acontecem em Manaus, são pela nova cepa, pela variante P1, e a minoria pela cepa original, a antiga, aquela que nos chegou da Europa. Essa cepa tende a se disseminar com as pessoas. Então, pelo fluxo de pessoas, através de via terrestre, via ferroviária, via marítima, via aérea, elas vão ocupando espaço, elas vão chegando em regiões. No início, fazem parte de uma parcela pequena do percentual dos coronavírus, mas aos pouquinhos elas também vão aumentando e vão diminuindo o espaço da cepa original, da cepa mãe, da cepa matriz. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, até porque nós diagnosticamos tardiamente essa cepa e quando diagnosticamos o surgimento dessa cepa, nós não fizemos medidas de contenção. É muito interessante dizer que essa cepa foi diagnosticada, por incrível que pareça, em Tóquio, no Japão. Alguns japoneses vieram para o Amazonas, voltaram para o Japão, desenvolveram um quadro de Covid, os japoneses foram pesquisar se era a cepa original ou se era alguma cepa diferente, descobriram que era uma cepa nova e deram um alerta. Tem uma cepa no Brasil que é mutante, que é variante, que é uma cepa alternativa. O Brasil ficou espantado, porque o vírus teve que atravessar o mundo, ser descoberto do outro lado para que nós pudéssemos saber que ele estava aparecendo aqui próximo a gente. E mesmo após isso, não foi tomada nenhuma medida de contenção. enquanto praticamente todos os países fecharam os aeroportos para os aviões brasileiros, nós mesmos não fizemos o dever de casa. E essa cepa se espalhou de forma indiscriminada. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, por exemplo, qual é o novo percentual dessa cepa? Qual que é o novo percentual da cepa antiga? Não sabemos, mas com certeza essa cepa já está no nosso meio e como ela é mais adaptada, ela vai cada vez ganhar mais espaço, vai ficar cada vez mais comum. Bom, mas voltando à explicação de como é que aparecem as variantes, é por azar, ou seja, o vírus vai se multiplicando, vai se multiplicando, vai se multiplicando. Uma hora ele tem uma mutação. Se essa mutação for ruim para o próprio vírus, ela desaparece. Outras mutações vão aparecendo, até que uma hora aparece, por estatística, por probabilidade estatística, uma variante que pode ser melhor do que, mais adaptada do que a cepa padrão, a cepa original. Então, o que é que nós tínhamos que ter feito para evitar o aparecimento de mutantes, de variantes, de linhagens novas? Evitar o contágio aumentado. Se nós tivéssemos tido uma política que diminuísse o contágio nacional, menos mutações ocorreriam e, probabilisticamente, a chance de mutações e mutações benéficas ao vírus, menor probabilidade haveria. Mas como houve uma política muito heterogênea de contenção do vírus no país, o contágio foi muito alto, o vírus se multiplicou de forma desequilibrada e era de se esperar. Não foi surpresa de que uma hora, por uma questão matemática, uma variante ruim aparecesse. Bom, esse é um fato. Nós não cuidamos bem de manter o vírus quieto, desmobilizado, sem um alto contágio. Nós não cercamos esse vírus adequadamente depois que ele surgiu, essa variante. E agora, quais são as consequências dessa variante? O que elas causam? Bom, os estudos começam agora a tomarem algum corpo. Nós começamos com impressões de médicos que trabalhavam no Amazonas. Agora temos trabalhos incipientes. E acredito que nos próximos meses, mais trabalhos incorporarão o nosso conhecimento sobre essas cepas. Primeiro, o que é que, do ponto de vista mutacional, esse vírus teve de ganho? Apenas fazendo um esclarecimento. A cepa original, para entrar dentro das células do nosso corpo e atacá-las, precisa se ligar a um receptor na parede das células. É como esse receptor fosse uma porta. É preciso desse vírus chegar à porta, essa porta ser aberta para ele entrar para dentro da célula. Essa cepa mutante tem um receptor que tem muito mais afinidade pelo vírus do que o vírus original. É como se a porta ficasse mais escancarada para essa nova variante entrar dentro da nossa célula. Então, essa maior afinidade das nossas células a esse vírus mutante, a essa cepa variante, faz com que muito mais vírus entrem adentro das nossas células. E dentro da nossa célula, esse vírus se multiplica muito mais. Porque se está entrando mais vírus com maior facilidade, a multiplicação intracelular será muito maior, e aí qual a consequência? A carga viral daquele indivíduo infectado será muito maior com a nova cepa do que com a cepa original. Carga viral, a quantidade de vírus que nós temos. Tem pessoas que podem adoecer com uma carga viral pequena. Tem outras que podem adoecer e desenvolver uma carga viral maior. Para esse vírus, por sua maior facilidade de penetração intracelular e, consequentemente, uma multiplicação muito maior, a carga de vírus no indivíduo como um todo também é muito maior. Daí advém um segundo ponto. O primeiro ponto é esse, a facilidade maior que essa nova cepa tem de adentrar as nossas células, causando uma multiplicação maior e uma carga viral maior. E aí advém um segundo ponto. Se nós temos uma carga viral maior, nós transmitimos mais. Quanto maior a quantidade de vírus no nosso nariz, na nossa boca, maior a chance de nós transmitirmos para outras pessoas. Porque ao falarmos, ao tossirmos, ao espirrarmos, maior quantidade de vírus cairá no ambiente e terá maior chance de transmissão para outros indivíduos. Então já se sabe que esse vírus tem maior transmissibilidade. Terceiro, primeiro ponto, repito, a cepa entra mais comumente e facilmente dentro das nossas células. Segundo, como consequência, a carga viral é maior e ela se transmite mais. Terceiro, por essa carga viral ser maior, há suspeitas que o indivíduo adoeça de forma mais severa. Ou seja, os casos poderão ser mais graves. E nós estamos notando, embora isso não seja um fato comprovado, precisa de mais tempo e estudo para a comprovação, que pacientes sem comorbidades e mais jovens não estão apenas se infectando, mas estão indo mais frequentemente para a internação hospitalar, para as UTIs e para, infelizmente, a mortalidade, para o óbito. Então, essas cepas também podem ser mais perigosas, não só mais transmissíveis, mas também mais perigosas. E quarto, não se sabe se a nossa vacina tem o mesmo nível de proteção contra essa variante. Porque, às vezes, as mutações geradas por essas variantes podem driblar os anticorpos produzidos pelas vacinas que estamos tomando. Porque essas vacinas que estamos tomando foram baseadas para combater a cepa original, não a variante. Então, nós temos que torcer e torcer fortemente para que os anticorpos gerados pela vacina original também peguem essa variante. Agora, já existem alguns estudos mostrando, e isso é uma coisa ruim, que o número de anticorpos neutralizantes para a maioria das pessoas que tomaram a vacina ou Coronavac ou da AstraZeneca é um número de anticorpos muito inferior para neutralizar esse vírus mutante do que o número de anticorpos produzidos para neutralizar a cepa original, a cepa para a qual a vacina foi produzida. Então, será que esse dado de laboratório se configurará num problema do ser vivo? Ou seja, o problema não será apenas menor produção de anticorpos, mas será também uma menor proteção contra o adoecimento? Não temos certezas, porque às vezes o que se avalia in vitro, ou seja, no laboratório, nem sempre se traduz na prática do ser vivo. Torçamos para que não. Mas então, resumindo, nós temos três grandes dúvidas e problemas com essa nova variante que está se alastrando. Ela é mais transmissível, ela é possivelmente mais agressiva e pode, eventualmente, não responder às atuais vacinas. Portanto, o cenário é um cenário difícil e um cenário que necessita da maior contribuição de todos, tanto nós, médicos, profissionais da saúde e cidadãos. É o momento para termos uma atitude cidadã, mas também para darmos exemplo para que outros também tomem essas atitudes, aquelas que nós já sabemos quais são: o distanciamento, o uso de máscara, a higiene das mãos. Lembrando que, nesse momento tão crítico da pandemia, vidas poderão ser perdidas desnecessariamente por relaxamentos, por afrouxamentos, por cansaço ou pelo negacionismo, no momento em que as vacinas estão aumentando a sua disponibilização através de maior produção, seja nos laboratórios brasileiros da Fiocruz ou do Butantan, seja pela possibilidade de importação de vacinas como, por exemplo, da Janssen ou da Pfizer. Então, esse é o momento mais crítico da pandemia e o momento que nós temos que tomar mais cuidados. É basicamente isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, agradecer imensamente por estar participando desse podcast e parabenizando a Associação Médica por essa grande iniciativa, que eu tenho certeza que para todas as especialidades será extremamente valiosa no intuito de aproximar os médicos, no intuito da troca de informações e no intuito da formação do conhecimento. Um grande abraço a todos.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.